Saudações, galera, começando mais um Telecast. Eu sou Rafael Brasileiro, estou aqui com meu amigo Thiago Minhoca, direto de Fortaleza. Sim, pessoal, a gente não gravou na madrugada dessa vez. Você que não sabe aí, 45 minutos, está com uma semana gigante aí. Temos aí o Podcast Experience número 4 e a bola vai rolar, os times já estão definidos. O campeonato vai ser animado, viu? O campeonato vai ser animado, Minhoca. Todo mundo contra todo mundo dessa vez. 6 times, cada equipe aí com 14, 15 jogadores. O negócio promete. Mas a gente tá aqui pra falar de um jogo que foi animado também, né? Apesar de ter sido só 1-0, Atlético Paranaense e Fortaleza fizeram um jogo bem movimentado. E eu queria tua opinião, Thiago. Como é que foi essa partida? O que é que você achou? Como é que foi o time de Rogério Ceni?
Pois é, fala Rafa, fala pessoal aí que tá acompanhando o tele da derrota do Fortaleza. Foi um jogo interessante, né? Foi um jogo que são as duas equipes que desde quando começou a Série A estão jogando sempre no meio e no final de semana, né? Fortaleza dividido, ficou dividido entre Copa do Nordeste, Série A e agora e a Copa do Brasil. E o Atlético Paranaense com Copa do Brasil, a Recopa Sul-Americana que perdeu na semana passada e também a Série A. Então, as equipes, eu até imaginava que pudessem sofrer um pouco do desgaste físico, né? Porque o Atlético é conhecido por ser uma equipe muito intensa jogando em casa. E eu até alertei, o que pode ajudar o Fortaleza, alertei até alguns programas aqui que eu participo, né? Alertei que tinha o Atlético poderia não ser tão intenso assim por conta dessa maratona de jogos. E o Fortaleza vinha numa, também numa sucessão de jogos importantes que exige muito mentalmente, né? Porque jogou uma decisão no meio de semana passado. Jogou contra o Flamengo lá no Rio de Janeiro, o Flamengo com uma equipe descansada, né? Teve uma semana de preparação. E depois, agora enfrentou o Atlético Paranaense. Então era um duelo que eu imaginava que fosse mais pro Atlético, obviamente, até porque o Atlético é muito forte jogando dentro de casa, mas o Fortaleza se comportou muito bem. Se a gente for olhar assim, uns 90 minutos, Fortaleza, principalmente no primeiro tempo, conseguiu se defender muito bem, o Atlético não criou muitas possibilidades, acho que só teve duas boas chances, uma que foi uma bola na trave e uma outra uma cabeçada do Nicão, que a bola passa ali em frente à pequena área, e depois o Fortaleza, digamos, teve algumas oportunidades de contra-ataque e acabou não aproveitando, porque no primeiro tempo o Atlético não teve, não causou muita pressão assim ao Fortaleza, e eu acho que o Fortaleza poderia ter aproveitado melhor no primeiro tempo os contra-ataques que surgiram. O Romarinho errando e algumas jogadas em tomadas de decisão. Talvez tenha sido a pior partida dele depois daquele gol lá contra o Santa Cruz. E depois o Fortaleza acabou não encontrando. Teve uma boa finalização do Araruna no primeiro tempo, que o Santos até colocou para escanteio. A bola foi até um pouco no meio do gol. E aí, quando foi no segundo tempo, o jogo mudou um pouco de panorama, né? O Atlético, sabendo que jogava em casa, começou a sair um pouco mais, abafar mais o Fortaleza. Não teve tantas possibilidades assim, não soube controlar tanto quanto foi no primeiro tempo. E aí o Atlético começou a crescer e foi atacando, e o Fortaleza resistindo bem, né? O Fortaleza foi conseguindo muitas vezes interceptar alguns lançamentos, algumas bolas aéreas também retiradas, mas o Atlético cada vez mais chegava próximo ao gol do Fortaleza. Numa delas, o goleiro Felipe Alves fez uma defesa importante, uma defesa que foi uma cabeçada ali, acho que na altura ali do ângulo, mas não tão no ângulo assim, ele acabou tirando, fez uma bela defesa. O Fortaleza conseguiu até, numa boa escapada do Carlinhos pelo lado esquerdo, finalizar e a bola quase entrar, né? A bola acabou caindo um pouco depois, e depois acabou ele sendo expulso, o Carlinhos, porque já tinha tomado um amarelo no primeiro tempo e depois tomou um segundo amarelo ali por volta dos 36 minutos, se eu não me engano, do segundo tempo. E aí o Fortaleza ficou com um a menos, ou seja, a pressão do Atlético, que já tinha colocado Cirino, já tinha colocado outros jogadores para tentar buscar esse gol, aumentou mais ainda, né? Então passou o Atlético a tentar de todas as formas, e o gol saiu aos 43, uma jogada pelo lado esquerdo. O Fortaleza, e aí muita gente pode imaginar, que devido à expulsão do Carlinhos, o Fortaleza acabou perdendo o jogo. Eu não vejo dessa forma, porque o Rogério Ceni soube fazer a compensação. O Marlon, que estava jogando mais à frente, jogou no lado esquerdo, né, como lateral esquerdo. Tudo bem que o cruzamento ali, o Marlon ficou até um pouco distante, mas ao meu ver, aí sim, o erro grave do Fortaleza foi deixar o Marco Rubem sem marcação nenhuma. Ele estava livre, né, e é o camisa 9, um cara que é goleador, né, vem fazendo gols lá na Libertadores. Fortaleza não o marcou, não teve ninguém, nem os volantes, os zagueiros muito menos. E aí ele cabeceou ali sem marcação para fazer o gol aos 43. E aí, quando tudo parecia que não teria nenhuma chance, Fortaleza ainda teve uma cabeçada no final da partida ali, faltando um minuto para acabar o jogo, teve uma cabeçada que o goleiro do Atlético Paranaense, o Santos, colocou para escanteio. E aí, apesar desse escanteio, né, até o Felipe Alves foi para a área, mas não adiantou. Fortaleza perde, é eliminado e fica aquela frustração. Né? Acho que pelo menos ali estava com muito cara que ia para os pênaltis, só que o time acabou tomando o gol no finalzinho e acabou sendo eliminado. Mas, enfim, o torcedor do Fortaleza não é que esteja totalmente irritado, mas também não está contente, porque tomar um gol aos 43 não é fácil.
Tiago, antes da gente passar aqui para atuações, para avaliações, para o futuro do Fortaleza, que foi eliminado da competição, queria dar um recado aqui para a turma, que é o seguinte: você ainda não conhece o Vai, está perdendo tempo, viu? Você vai acessar aí agora, podcast45minutos.com.br/vai. Enquanto eu estou fazendo aqui esse anúncio, falando a vocês, convencendo você, né, a acessar a nossa plataforma, eu estou fazendo escaneamento aqui do meu carro e isso sai em segundos, meu amigo, segundos. Vou ver aqui como é que está o uso da bateria, como é que está a temperatura do carro, diagnóstico de bordo. Ele sai em segundos e você pode fazer isso o momento que você quiser. Eu, por sinal, estou até fuleiro, viu? Tinha utilizado ele só no último dia 19 de maio, já tá na hora, mas aqui deu tudo ok, bateria, temperatura, você pode ver onde seu carro tá, você pode fazer verificar quanto tá gastando em cada viagem. Então você ainda que não conhece o Vai, tá na hora de conhecê-lo e de utilizá-lo. E de ter essa plataforma aí que você paga até, meu amigo, R$18 por mês. É muito pouco, pô. R$18 por mês é muito pouco. Acesse aí podcast45minutos.com.br/vai e conheça todas as utilidades, muito mais do que eu já falei aqui. E se tiver alguma dúvida, o pessoal do Vai responde na hora. E lembrando, se você adquirir o Vai em 30 dias, não gostar, pode devolver dinheiro devolvido na hora, sem problema algum. Tiagão, fazer uma pergunta que todo mundo faz quando se joga com o Atlético Paranaense e que eu... acho que não faz diferença, mas eu queria a tua opinião e até saber se teve algum comentário desse tipo. Mas alguém reclamou da questão do gramado sintético? Você acha que Fortaleza sentiu um pouco ou isso foi imperceptível?
Não, acho que não teve nenhuma reclamação desse tipo, né? Acho que o gramado, né, tem uma parte assim que Fortaleza jogou de branco, por exemplo, e aí a cada queda que tinha ia manchando ali, porque o gramado da arena parece estar... Eles colocam tipo como se fosse um produto lá com coco, né, para não ralar muito ali nas quedas e tudo mais. Mas não teve nenhuma reclamação assim da qualidade do gramado, que é conhecido por ser um bom gramado, né? Mas realmente ele visualmente assim não está muito bom. Mas não foi devido a isso nem nada. E eu acho que também não teve nenhuma reclamação do Ceni. Acho que a questão maior mesmo em cima dessa eliminação tem a ver aí com desgaste, com peças que faltaram. Edinho e o Elton Paulista são dois jogadores que não podem ser utilizados. Então, o que ficou aí foi mais a frustração de... Daria para ter segurado o jogo até os pênaltis, pelo menos. E acabou tomando um gol no finalzinho, Fortaleza, né? Então, acho que a justificativa aí não tem a ver com o gramado, não tem a ver com outra coisa que possa ter acontecido, senão, de fato, uma desatenção da equipe na última, ali, quase na última bola, né? Aos 43 do segundo tempo, o time acabou tomando gol. Não foi devido a outra coisa, a não ser... Um certo... E aí, acho que uma certa desatenção, porque o Fortaleza... É engraçado porque aconteceu algo similar com o Atlético Paranaense na semana anterior. O Atlético também vinha num ritmo grande de competições, né, jogando meio de semana e final de semana. E aí perdeu também muita chance lá diante do River Plate, na Recopa. Teve a possibilidade de empatar, só que aí nos acréscimos toma o segundo gol. Quando tenta diminuir o placar, fazer o 2-1, ele vai lá e toma o terceiro. Então, o futebol também, ele dá para você entender com algumas circunstâncias, assim, esses detalhes de tomar gol no finalzinho, com o cansaço até mental que as equipes passam quando estão numa maratona de jogos. Fortaleza, né, e o Atlético Paranaense estão passando por essa situação. Então, dá para entender um pouco isso. E para mim, é uma coisa que pesa muito, né? Se a gente for olhar, teve ontem, por exemplo, na Copa do Brasil, Ontem, porque a gente tá gravando exatamente um dia depois do jogo, né? O jogo do Fluminense contra o Cruzeiro, que o João Pedro faz um gol ali no minuto final de bicicleta, e aí depois vai nas cobranças de pênalti, onde o mental dele talvez não tivesse o melhor para bater aquele pênalti, bateu muito mal e depois foi eliminado. Então o futebol tem todos esses detalhes, não é só questão tática, física, tem também o que diga também a nossa seleção brasileira, né? O Neymar, o jogador aí, principal jogador também, passando por situações e aí acabou também tendo a lesão, enfim, são diversas coisas que afetam o futebol. Não é só a técnica, não é só a tática que acabam pesando a favor, enfim, né, de uma equipe que teoricamente tem mais potencial do que outra.
Mas vamos lá, vamos para aquela parte que a gente elege aqui os melhores e piores da partida. Quem foi que se salvou, na tua opinião, Thiago, aí do Fortaleza?
Olha, eu gostei mais uma vez do Felipe Alves, foi muito bem quando foi exigido, e a exigência não foi tão simples assim, fez defesas importantes, trabalhou muito bem com os pés, ajudou muito ali no desafogo um pouco da saída, porque o Atlético Paranaense fazia uma marcação alta, né? Desde o primeiro tempo fazia uma marcação bastante alta. Outro jogador também que me agradou bastante foi o próprio Marlon. O Marlon, para mim, embora ofensivamente ele é um jogador que deva muito, mas taticamente é um jogador que colabora muito. Ao que pese também, na jogada do gol, acho que ele ficou um pouco distante na marcação do cruzamento. Acho que poderia estar mais próximo do jogador que fez o cruzamento ali do Atlético, mas eu acho que taticamente ele foi muito importante, porque o bom jogo do Fortaleza taticamente passa muito pela entrega do Marlon, né? Eu acho que ele é um jogador que vai ser útil durante o restante da temporada, porque ele sabe fazer várias funções. Atuou de lateral esquerdo no final da partida, e fez ali diversas outras funções durante os 90 minutos. E uma outra citação de um jogador que foi bem, eu acho que eu vou colocar o Oswaldo, embora ele não tenha feito uma partida tão boa, mas das poucas jogadas que ele fez ofensivamente, deu trabalho. Fez um belo cruzamento no primeiro tempo, que a bola quase ali encontrava o atacante, né, que foi o Carlinhos, aliás, o lateral esquerdo, o Carlinhos, que acabou pisando na área, quase abriu o placar ali logo no começo, e ele era o que tentava, assim, acho que foi o que foi um pouco mais efetivo no setor ofensivo. Mas, no geral, claro, foi um jogo mais tático, mais de entrega coletiva do que propriamente de algo individual, o jogador individualmente, assim, bem na partida.
Thiago, e o pior da partida, quem foi?
Pois é, aí já nos pontos negativos, eu acho que dá para citar um pouco o Carlinhos, não que ele tenha feito uma má partida no geral, mas a expulsão acabou, acho que dando uma motivação a mais pro Atlético Paranaense. O Romarinho, eu vou colocar, e aí até fazendo um pouco de ressalva, porque eu acho que o Romarinho também está numa sequência puxada, está sendo mais utilizado agora, então as partidas boas que ele vinha fazendo, ia ter uma hora que ia ter uma partida ruim, e a partida ruim acabou sendo essa. Ele teve algumas possibilidades no primeiro tempo de fazer a escolha correta, então em algumas vezes batia no gol quando não precisava bater e chutava de maneira sem força, sem perigo algum, e em outros momentos ele errava um passe que teoricamente não era tão difícil de cometer. Então acho que o Romarinho, principalmente para o que o Fortaleza se propôs na partida, de jogar no contra-ataque com os quatro caras mais velozes, né, o Massinho, o Romarinho e o Oswaldo, acabou pecando nisso. E o outro jogador, o Massinho, também não fez uma boa partida, acabou até sendo sacado do jogo. Acho que foi uma partida também bem nula do jogador, não apareceu tanto para a partida assim como geralmente costuma aparecer.
Meu amigo, dessa vez Massinho não teve gol que merecesse uma placa, a idade de placa, mas você quiser alguma placa temática do Fortaleza, você pode entrar em contato aí com essa idade de placa no Instagram, no Twitter, @diplaca, tá? Um abraço aí pra Diego Garnier, que faz a de placa. É só encomendar o homem que ele entrega rapidinho e pra todo o Brasil. De placa, parceira do 45 Minutos, e vai estar lá no Podcast Experience nesse fim de semana. Thiago, após essa fase, né? Se o Fortaleza tivesse avançado, ele teria embolsado aí mais 3 milhões e 150 mil reais. Teria feito como aquele torcedor do Bahia, né? Teria solicitado até.
Não, com certeza. Era um valor que para o Fortaleza, porque se para o Bahia vale muito, né, e o Bahia tem um orçamento mais do que o dobro, se eu não me engano, do Fortaleza, para o Fortaleza, então, valeria demais, né? Poderia ser uma contratação que talvez necessitasse um zagueiro, que o Fortaleza está em busca de um zagueiro com mais qualidade, pudesse ali negociar com um clube que está dificultando uma negociação. Em todo caso, acaba, obviamente, não tendo esse dinheiro, aí agora vai ter que ir no mercado sem muito, muito aporte financeiro. Mas o Fortaleza, claro, sabia que das prioridades estava a Copa do Nordeste primeiro, naquele momento primeiro, depois Série A, e a Copa do Brasil ficou meio escanteada. Teve a chance, eu acho que até de eliminar, poderia até ter vencido aqui, mas acabou não conseguindo. É isso, Fortaleza pelo menos também já garantiu, já está garantido no próximo ano a Copa do Brasil, né? Já está já na fase de oitavas, por ter sido campeão da Copa do Nordeste, o que já garante pelo menos 2 milhões e meio, que foi a cota desse ano, só por entrar nas oitavas da Copa do Brasil. E é isso, agora é tentar buscar jogadores, né, fazer contratações, não sei se na Série B, em outros mercados, mas que precisa de contratações para o restante da temporada, isso não há dúvida, porque de fato o elenco em alguns setores não tem substitutos à altura.
Tu acha que a eliminação abala alguma coisa ou talvez o grande objetivo fosse ter chegado a essa fase, Thiago?
Eu acho que pode ser por conta de uma sequência. Mas é uma sequência que eu lembro que eu alertava isso nos outros teles, que é tipo assim, olha, isso tinha mais de um mês para acontecer. Eu falei, a reta final do Fortaleza até a pós da Copa América é pesadíssima, porque terá possivelmente, ainda não estava confirmado, possivelmente uma final de Copa do Nordeste, depois vai enfrentar fora Flamengo, depois pega fora o Atlético Paranaense na Copa do Brasil, depois enfrenta a equipe do Grêmio fora de casa e depois fecha com o Cruzeiro. Ou seja, é aquele cenário mais pesado possível. E se você considera esse cenário, os caras jogando jogo meio e final de semana, então, se fosse isso no início do campeonato, até daria, porque o time talvez estivesse mais inteiro. Mas é na hora que o time está ficando mais desgastado fisicamente, mentalmente, e ainda pegar uma maratona de jogos desses. Por exemplo, no próximo jogo é contra o Grêmio, e o Grêmio não jogou no meio de semana. Então pode ser que uma terceira derrota seguida, né, logo após o título da Copa do Nordeste, venha um sentimento mesmo de inquietação, né? Porque é óbvio, quando perde três, independentemente do cansaço, de tudo que está acontecendo, a torcida fica muito desgostosa, né? Mas eu acho que é algo que não sou absurdo, se a gente olhar exatamente o poderio que o Fortaleza enfrentou, né? Jogar na Arena da Baixada contra o Atlético, jogar contra o Grêmio, que vai ser agora nesse final de semana lá, não vai ser no Estádio Grêmio, vai ser em Caxias do Sul, e também enfrentar o Flamengo no Rio de Janeiro. Não é fácil, mas esse foi o calendário do Fortaleza. Então é pelo menos tentar não ficar no Z4 até a pausa da Copa América, que eu acho que pelo menos o sentimento do torcedor vai ser um pouco de alívio.
Bom, galera, acho que de Copa do Brasil a gente já esgotou aqui o assunto. Lembrando, Thiago, que a gente se reencontra aí no próximo sábado já, né? Eu, você e Cássio, calma, não é telecast da... Isso. Não é programa da Série A, mas é um telecast duplo aí. A gente vai falar de Ceará e Bahia e de Grêmio e Fortaleza, já que os jogos são aí no sábado. Vamos falar desses dois jogões aí. Só vai ficar faltando fechar a rodada pra gente gravar aí na segunda-feira sobre o que aconteceu no fim de semana, como é que os nordestinos ficam. Lembrando que já tem parada para Copa América, né? A última rodada aí é
no meio de semana, no outro, né?
Isso. Dia 13 de junho acaba. Eu só acho engraçado uma coisa. A Copa América começa no outro dia, né? Do que adianta essa parada? Calendário... Meu amigo, é calendário de maluco, velho. A verdade é
calendário essa. Brasileiro é uma piada mesmo.
Então é isso aí, Tiagão. Muito obrigado. Valeu, galera. Até a próxima. Tchau, tchau.
Valeu.